De acordo com uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos da Metrópolis, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, atualmente a cidade de São Paulo passou a ter mais construções residenciais em prédios do que em casas. Isso é um resultado do crescimento do processo de verticalização que a região metropolitana vem passando. Parte desse crescimento vem acontecendo por conta do plano diretor estratégico e dos projetos relacionados aos eixos de estruturação de transformação urbana, que buscam um crescimento arquitetônico da cidade de São Paulo de forma planejada. No entanto, há consequências sobre o meio urbano decorrente a esse processo pelo qual a cidade vem passando. Para entender um pouco mais sobre os impactos ambientais e sociais causados pela verticalização, conversei com a professora do curso de gestão ambiental, Silvia Helena Zaninato, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP.
A gente tem uma série de impactos sociais e impactos ambientais, né? Mas lembrando, né, que São Paulo é uma cidade dual, como já disse outros pesquisadores, né? Que ela tem uma concentração muito grande de pessoas extremamente pobres morando em condições muito carentes nas periferias, em áreas de risco. Então, sem dúvida, pensar numa cidade compacta é necessário, considerando as distâncias, os tempos de deslocamento que essa população mais pobre que está na periferia vive, né? É ela que é a mais envolvida nesses longos tempos de distanciamento e em condições precárias. A gente sabe a realidade do transporte público numa cidade como São Paulo é bastante precário para a população que mais precisa. Então, o plano diretor, ele acerta nessa direção de pensar numa cidade compacta, mas tem uma grande questão, né? Compacta para quem? Compacta como? É bastante preocupante essa questão, porque a cidade se verticaliza, mas não há efetivamente uma proposta de verticalização, de adensamento com inclusão social. Ao mesmo tempo que a cidade se verticaliza, a gente vê, né, a expansão da periferia, seria essa expansão da precariedade das formas de morar na periferia. Para você ter uma ideia, a gente tem em torno de 15% da população só do município de São Paulo em moradias precárias. É quase 500 mil moradias precárias. É um número muito grande, né? E isso é bastante assustador, porque os problemas ambientais decorrentes dessa verticalização, eles são inúmeros. Por exemplo, esses prédios, eles, até por essa altura que eles estão cada vez mais adquirindo, eles se tornam como que quebra-ventos no processo de circulação do ar. Então, acaba desviando, né, os ventos de superfície, a questão da iluminação solar, da radiação solar. Então, a gente vê que esses espaços extremamente verticalizados comprometem essa ventilação, e faz com que, por exemplo, nos períodos de verão, o calor seja muito grande, uma grande concentração disso que a gente chama de ilhas de calor, a formação de ilhas de calor, grande concentração e dificuldade de dispersão do calor, como no período frio, como agora, um gelo, porque não bate sol, a sombra se projeta o tempo todo e faz com que as temperaturas cheguem a marcar 5 graus de diferença. É muito, né? 5 graus de diferença em relação a regiões que têm maior insolação, maior iluminação. Ainda associado a isso, a gente tem saturação nos serviços de esgotamento sanitário. Você verticaliza, adensa o número de pessoas que estão, né, nos edifícios, e é claro que isso vai levar a uma necessidade de ampliação da rede de esgotos, muito mais dejetos sendo cotidianamente lançados. Então, essas são algumas questões entre as quais eu acrescentaria a perda do horizonte. A gente perde a dimensão de onde estamos na cidade. Então, essa noção da extensão de São Paulo, né, do que seria essa paisagem, eu perco essa noção. Não tem como pensar separadamente, né, a verticalização da cidade desse problema infraestrutural que a acompanha. Porque não adianta fazer uma ligação pontual daquele conjunto habitacional para o que está, né, na parte central, por baixo das rodovias. Há que pensar no projeto como um todo, né? Como que isso está saturado e onde isso tende a ficar mais grave.
A professora ressalta como o processo de verticalização e de aumento de infraestrutura devem ser feitos em conjunto para garantir a eficácia dessa nova forma urbana que a região metropolitana de São Paulo vem assumindo nos últimos anos.
Não tem como pensar separado. Então, como que fica a oferta de uma série de necessidades urbanas voltadas a recolhimento, por exemplo, de resíduos sólidos, recolhimento de oferta de água, oferta mesmo de transporte público. Então, isso tem que ser pensado num conjunto. É necessário, sim, pensar em meios, só que isso tem que ser pensado numa perspectiva, a gente usa muito o termo holística, era uma perspectiva que envolva os diversos elementos, os diversos fatores relacionados com a verticalização. Não a verticalização pela verticalização. Os problemas se desdobram e eles tendem a se agravar. Como que eu posso pensar nas formas de ser da cidade se a gente não consegue pensar, por exemplo, numa climatologia urbana? O que significa eu adensar determinada região que é necessário a circulação de ar, a luz, que é necessário outros elementos que a verticalização vai implicar em problemas futuros. Eu não posso fazer uma verticalização pensando unicamente no presente. É necessário que haja um planejamento muito maior do que a acomodação de pessoas.
São Paulo é uma cidade que nunca terá sua forma concluída. Porém, é necessário que as mudanças inevitáveis pelas quais a cidade passa sejam feitas de forma que garanta o bem-estar de toda a sua população. Para entendermos um pouco mais sobre o panorama que a cidade passa, conversamos com a professora do curso de graduação e pós-graduação em gestão ambiental, Silvia Helena Zaninato, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP. Eu sou Patrick Fuentes, para a Rádio USP.